Portanto, muito boa tarde a todos. Então vamos dar início a esta audiência. Só para enquadrar então aqui no início dos nossos trabalhos. Portanto, hoje temos a APORVAP, a Associação Portuguesa de Vaporizadores, que é representada pelo Sr. Presidente Cristiano Batista e Vice-Presidente Dídio Silvestre. Portanto, em termos de divisão de tempos, temos um período de intervenção inicial até 5 minutos, que conseguem controlar naquele relógio lá em cima. Pronto, eu faço sempre este aviso, porque às vezes as pessoas ficam um bocado perdidas. Depois, cada um dos senhores deputados tem 3 minutos para colocar questões ou fazer as observações que entender para o grupo parlamentar e 1 minuto e meio para deputados únicos, caso isso venha a acontecer. E depois temos um período final de respostas até 8 minutos, mas que é contabilizado tendo em conta as questões que são colocadas pelos senhores deputados. Portanto, iria então dar-vos a palavra para a intervenção inicial.
Aqui, ok. Muito bem. Sim, se calhar nós íamos aproveitar para distribuir aqui os pequenos dossiês que preparamos, só para um melhor acompanhamento. Okay.
Nós faremos distribuir depois pelos sim, vários partidos.
Chegar depois em formato digital também, para que possam, mesmo com os deputados que não estejam aqui representados e que possam manifestar interesse.
Muito bem, então tenha a palavra.
Muito bem. Começaria então por cumprimentar o Sr. Presidente, os Srs. Deputados e por agradecer a possibilidade de aqui estarmos representados em nome da Associação Portuguesa de Vaporizadores, a APORVAP. O meu nome é Cristiano Batista, Presidente da Direção da APORVAP. Ao meu lado direito tenho Dídio Silvestre, Vice-Presidente da Direção da APORVAP. Ora, o que nos traz é precisamente a discussão relativa ao Orçamento de Estado para 2022, nomeadamente a proposta de lei, e tal como em 2020, onde também tivemos a oportunidade de nos fazer representar aqui numa audiência, esta relativa ao Orçamento de Estado para 2021, iniciaremos por fazer uma pequena caracterização daquilo que é o sistema ou os sistemas que aqui nos trazem, que são os vaporizadores. Os vaporizadores, vulgarmente conhecidos como cigarros eletrónicos, são produtos manifestamente distintos daquilo que é o produto de tabaco ou o produto contendo tabaco, precisamente porque eles não contêm tabaco e porque funcionam também sem a necessidade de qualquer combustão ou sem a emissão de fumo. Porque é que isto é importante? Porque é precisamente a base de toda a alegação e toda a análise que aqui faremos, no sentido de melhor percebermos o porquê de não concordarmos com a taxa que está prevista nesta proposta legal ou também e sobretudo com aquela que tem estado em vigor desde 2015. Para melhor referência, os produtos contendo tabaco que aqui estarão a ser maioritariamente visados em termos comparativos serão os cigarros convencionais e os cigarros de tabaco aquecido. Ora, após leitura atenta da proposta legal, percebemos que há uma intenção por parte da tutela de fazer um aumento do imposto sobre tabaco numa magnitude de 1%, que, na nossa perspectiva, é manifestamente indiscriminado este aumento e deverá ter em consideração outros aspectos que mais tarde referiremos. Para contextualizar aquilo que será a nossa análise durante toda esta audiência, faremos referência a maços de 20 cigarros e a uma garrafa, um invólucro de 10 mil litros de líquido contendo nicotina, uma vez que serem maioritariamente aqueles que se assemelham em termos de durabilidade e hábitos de consumo por parte dos utilizadores. Ora, não nos preocupa de sobremaneira o aumento de 1%, ele é residual naquilo que é a taxa atualmente em vigor, por isso passar de, e aqui vou outra vez fazer referência aos 10 mil litros, passar de 3,20€ para 3,23€ não é, como é óbvio, uma subida de tal forma que nos transporte para uma preocupação tamanha, mas sim a análise daquilo que na nossa perspectiva é necessário aplicar em termos legais, que é precisamente a incidência sobre o IEC correspondendo a um grau de magnitude e impacto nos seus consumidores ou no ambiente, porque é esta precisamente a definição do Imposto Especial sobre o Consumo, que exclusivamente no Imposto sobre o Tabaco não se verifica. Ou seja, o IEC traduz-se em diversas formas. Temos o ISP, que incide sobre os produtos petrolíferos e energéticos. Temos o IAVA, que incide sobre o álcool, as bebidas alcoólicas e as bebidas açucaradas. E depois temos o imposto sobre tabaco. Nas duas primeiras que dei como exemplo, é precisamente considerado o grau de magnitude e impacto, quer seja nos utilizadores, quer seja no ambiente, para que depois se faça refletir a taxa a aplicar em cada um deles. Ou seja, quanto maior for o grau de impacto que tenha no que diz respeito à saúde ou ao ambiente, maior será o impacto fiscal. No imposto sobre o tabaco não é considerado, sem que nós consigamos perceber o porquê, não é considerado de forma alguma nenhuma distinção em termos de risco ou de impacto na saúde dos consumidores. É isto que nos traz aqui, é precisamente esta proposta, e como referi e volto a reiterar, não propriamente a subida de 1%, mas este enquadramento que tem que ser feito, deve ser feito à nossa ótica, para que depois se faça refletir nas diferentes taxas que pretendemos ver aplicadas. Obviamente que tudo isto que eu aqui estou a dizer não passa de uma pretensão, mas tem sempre e sempre terá uma base científica que o comprove e sustenta. Em 2020, como referi, tivemos a oportunidade de aqui estar, à altura na qual deixamos uma vasta resenha científica para os deputados que aqui estiveram connosco e para aqueles que depois eventualmente terão manifestado interesse em analisar. E como tal, não vamos massacrar outra vez esta comissão, trazendo mais ciência, mas não é possível, de forma alguma, descurar a necessidade de dar pelo menos dois ou três exemplos que nos parecem de sobremaneira importantes. E aqui refiro-me ao exemplo do Reino Unido e ao exemplo da França. Mas não só, refiro-me também, de uma forma um pouco mais global, ao exemplo europeu. E porquê? Quando me refiro ao Reino Unido, refiro-me especificamente ao Public Health of England. Quando me refiro à França, refiro-me especificamente ao Instituto Nacional do Cancro. Mas quando me refiro à Comunidade Europeia, refiro-me à Comissão de Plano de Luta contra o Cancro, o chamado BECA. Todos eles, e aí poderão ver naquilo que vos entregamos algumas citações dos estudos científicos que publicaram, e todos eles são unânimes e uníssonos em considerar esta solução, os cigarros eletrónicos, os vaporizadores pessoais, enquanto sistemas de menor risco e que têm uma eficácia sustentada cientificamente naquilo que é a cessação tabágica. Isto deverá ser o fio condutor de qualquer governo, seja ele o nacional, seja ele o internacional. Em 2020 fizemos referência à inexistência, porque era uma inexistência total de ciência produzida a nível nacional. Felizmente, temos apenas uma referência já em 2022. É lamentável que seja apenas uma, mas de qualquer das maneiras é pelo menos um passo positivo que nos deixa alguma expectativa para aquilo que poderá acontecer no futuro. Este artigo, que também tem a possibilidade de ver aí em termos de título, foi publicado pela Universidade da Madeira e, uma vez mais, vem comprovar aquilo que os outros também comprovam, ou seja, existe efetivamente uma sustentada redução de riscos quando utilizados este tipo de sistemas em contraprodução com os cigarros convencionais. Aliás, o próprio Programa Nacional para a Prevenção e Controlo do Tabagismo, parte da Direção-Geral da Saúde, dá conta disto mesmo, ou seja, o excerto que aí vem comprova precisamente aquilo que eu acabo de dizer, dando conta que os vaporizadores, os cigarros eletrónicos, têm emissões com menor diversidade de substâncias nocivas e tóxicas do que as identificadas no fumo do cigarro convencional. Isto tudo leva-nos, obviamente, a ter uma percepção e uma pretensão de uma alteração legal que assente, sobretudo, naquilo que é o efeito que os nossos sistemas, aqueles que defendemos, têm ou poderão ter na redução de riscos para a saúde dos seus utilizadores. Compreendemos, contudo, a necessidade da estabilidade financeira e a previsibilidade da receita fiscal que está inerente a qualquer orçamento de Estado, mas consideramos que não podemos descurar uma realidade da outra, considerando de sobremaneira importante a saúde sobre os demais. Ora, todo este processo teve um início em 2014, com a Diretiva dos Produtos de Tabaco, sendo publicada e transposta em 2015 pelos Estados-membros, e uma das coisas que gostaríamos também aqui de fazer referência é precisamente esta diretiva ser muito clara naquilo que é a atribuição de uma necessidade de imposto mínimo para todos os produtos de tabaco, à exceção dos vaporizadores ou cigarros eletrónicos. Ou seja, aquilo que nos diz a diretiva é precisamente isto. Ou seja, aparentemente nós temos uma realidade benéfica ou reduzida em termos de risco, por isso vamos considerá-la como viável, pelo menos por enquanto, vamos dar o tempo necessário para que se possa analisar, não obrigando nenhum dos Estados-membros a implicar uma taxa por si só. Aos restantes produtos, comprovados cientificamente já como maliciosos e prejudiciais à saúde, essa é uma realidade. Existe um mínimo de imposto que tem que ser aplicado por cada um dos Estados-membros. Ora, nessa altura, em 2015, 50% dos Estados-membros decidiram pela aplicação, outros 50% decidiram pela não aplicação. Portugal liderou o grupo daqueles que decidiram aplicar um imposto sobre estes produtos e liderou de uma forma extremamente destacada. Ou seja, terão a oportunidade de ver nos slides seguintes o porquê de eu referir este destaque. No entanto, interessa agora que façamos uma análise da evolução que foi o decurso destes 7 anos e em que, no final do ano de 2021, o Conselho da União Europeia pede precisamente uma urgência aos Estados-membros em conseguir harmonizar e homogeneizar esta taxação fiscal para que todos possam estar a jogar com a mesma regra. O que não acontece, peço-vos que passem para o slide seguinte, onde terão a oportunidade de visualizar que 14 dos Estados-membros não têm ainda, em 2022, qualquer tipo de imposto aplicável a estes produtos, sendo que 13 têm, com Portugal a destacar-se claramente em 3,20 euros, que é o atual imposto que recai sobre estes produtos, sendo o mais baixo de 1 euro. Se passarem para o slide seguinte, terão a oportunidade de verificar que isto acarreta uma disparidade enorme naquilo que é a comparação entre a média europeia e a realidade nacional no que diz respeito às três categorias de produto. Se vemos que, no que diz respeito ao tabaco aquecido e aos maços de cigarros, temos uma realidade que, apesar de não ser idêntica, é pouco discrepante naquilo que é a realidade dos líquidos contendo nicotina, temos uma realidade totalmente distinta, onde Portugal aplica um imposto de 3,20 euros e a média da União Europeia se situa em 90 cêntimos. Isto leva-nos, em termos percentuais, a uma realidade de um decréscimo, uma redução de 12% da taxa que recai, ou do imposto fiscal que recai sobre os maços de cigarros, inferior a nível nacional, ou seja, Portugal cobra menos 12% de imposto sobre os maços de cigarros do que a média europeia, quando, no que diz respeito aos líquidos contendo nicotina, tem os estonteantes 257% superiores do que a média europeia. Isto leva, em última análise, a uma disparidade e a uma dificuldade acrescida para os seus consumidores, naturalmente. O peso da carga fiscal sem IVA no que diz respeito aos líquidos contendo nicotina é de 61%, já com IVA é de 80%. Fazendo uma comparação muito clara com os maços de cigarros, temos 26% contra os 61% do líquido contendo nicotina, sem o IVA, e 45% considerando o IVA contra os 80% daquilo que é o produto de líquido contendo nicotina. Óbvio que aqui a maior preocupação é reduzirmos aquilo que é o flagelo da mortalidade e morbilidade implicada pelo tabagismo, reiterando a ideia que já em 2020 tínhamos muito próxima de 8 milhões, cerca de 8 milhões de mortes mundiais, 700 mil na União Europeia e 14 mil mortes em Portugal. Aqui é importante fazer a referência que em 2014 este número se situava à volta dos 12 mil, o que quer dizer que estamos numa tendência aumentativa no que diz respeito à mortalidade por intermédio do tabaco, apesar dos relatórios dizerem que estamos numa realidade favorável. Não me parece que seja ou que se coadune com aquilo que são as realidades em termos de número de mortes. Uma das preocupações que normalmente é apontada no que diz respeito à assunção ou aceitação destes novos sistemas, nomeadamente os cigarros eletrónicos, tem que ver com aquilo que é a viciação ou a dependência que as pessoas poderão ter por intermédio destes novos sistemas. Há que considerar que o próprio relatório de Nacional de Prevenção e Controlo do Tabagismo dá conta que a grande maioria das pessoas que procuram estes sistemas procuram com o intuito de reduzir ou deixar mesmo o tabaco, ou por acreditar e saber que eles são menos perigosos e menos prejudiciais para a saúde do que o próprio tabaco. Ora, deixamos aqui também uma questão. Sabemos que as taxas têm, naturalmente, uma correlação com o potencial de risco e que devem depois, naturalmente, ser adequadas e tornar-se equitativas de acordo com as diferentes realidades. Considerando, em termos hierárquicos, que os cigarros poderão ser aquele que teoricamente tem um prejuízo maior para a saúde dos seus utilizadores, seguidos do tabaco aquecido e depois dos vaporizadores, perguntamos o que é que poderia acontecer se tivéssemos iniciado ao contrário, ou seja, se fossem os vaporizadores a aparecer numa primeira circunstância, obviamente não teríamos uma taxação tão intensa como aquela que temos, e não nos parece também correto que agora estejamos a ser alvo da consequência nefasta de um produto que nasceu antes, quando não deveria ter acontecido. Temos depois aqui, para concluir, eu sei, vou terminar, peço desculpa só por me ter alongado um pouco, temos a realidade do mercado nacional e vou simplificá-lo. A previsão, ainda que tenhamos toda esta dificuldade acrescida, é que em 2023 o mercado continua a crescer para 51 milhões de euros anuais. Com a nossa proposta, queremos que poderíamos duplicar este valor, obviamente com vantagem para a tutela em termos fiscais, para 100 milhões em 2023, considerando também um potencial crescimento de 25% ao ano doravante. Faço referência só a um pequeno aspecto que também me parece importante, que é esta carga fiscal, por determinada forma, poderá ser interessante, mas por outra temos que analisar também com a devida atenção e ter em consideração que leva naturalmente e inevitavelmente a um aumento daquilo que é a realidade da venda ilegal, dos mercados negros, digamos assim, e as vendas transfronteiriças, apesar delas serem proibidas. Ou seja, a lei prevê a impossibilidade de vendas transfronteiriças, mas elas existem e vão continuar a existir enquanto as taxas forem tão altas, sendo sedutor para os seus utilizadores poderem ir buscar soluções no mercado estrangeiro. Essas soluções são maioritariamente realizadas ou encontradas no mercado espanhol, o que quer dizer que os portugueses, os consumidores portugueses, estão maioritariamente a enriquecer os cofres de Espanha em detrimento dos cofres nacionais. Termino com os apelos que me parecem necessários, posto tudo aquilo que aqui expus, e que passam naturalmente por uma necessidade de alteração à proposta legal em vigor, nomeadamente o artigo 104/C, ou traço C, para 1 euro por mililitro, que é precisamente a realidade mais próxima da média europeia, a consideração dos impactos reduzidos que estes sistemas têm na saúde e também o impacto que poderá ter esta alteração legal na economia nacional, sobretudo com base na ciência existente a nível externo e com a necessidade de desenvolvimento científico e investigativo a nível nacional. Agradeço e peço uma vez mais desculpa por me ter alongado um bocadinho naquilo que foi a minha apresentação.
Muito obrigado. Iniciamos então o tempo de colocação de questões ou de observações pelos senhores deputados. Portanto, iniciaríamos então pelo Partido Socialista. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, um cumprimento especial ao Cristiano Batista e ao Didio Silvestre, da Associação Portuguesa de Vaporizadores, e um agradecimento pelas explicações que trouxe aqui a esta Assembleia sobre um tema que me parece relevante. Eu, enfim, não sou especialista na matéria, mas foi muito útil aquilo que trouxe, e designadamente os dados que trouxe. Parece-me basicamente que a tese que a Associação traz é uma tese consistente de que os vaporizadores ou cigarros eletrónicos, tendo menos impacto na saúde, devem obviamente sofrer de uma discriminação positiva face às questões fiscais. Indicou alguns estudos, eu tinha aqui algumas perguntas para saber se têm alguma informação sobre essas matérias para percebermos. Obviamente que hoje sabemos que a utilização de cigarros eletrónicos aumentou significativamente, a observação empírica dá-nos essa ideia. Lembro-me bem, há poucos anos, o custo, digamos assim, de adquirir um equipamento e os cigarros eletrónicos era de facto muito elevado, hoje baixou bastante, parece-me a mim, e isso também permitiu de alguma forma generalizar mais o acesso a este tipo de consumo. Há uma pergunta que eu não sei se há algum dado científico sobre essa matéria, que é o impacto que este tipo de produto teve nos que eram viciados pelos cigarros convencionais, tradicionais. Ou seja, há dados hoje sobre que impacto é que houve, quantos deixaram de facto de fumar, que impacto na saúde, enfim, questões dessa natureza parecem, no quadro daquilo que é a tese que o Cristiano trouxe cá, o que poderia ser muito interessante. Uma outra questão tem a ver com o seguinte, tem a ver com as questões fiscais e as diferenças na Europa que referiu. A pergunta é se há dados sobre, de alguma forma, a evolução do consumo deste tipo de produto na Europa, tendo em conta as diferenças fiscais, ou seja, se elas têm impacto na aquisição e na utilização desse tipo de produto, sendo certo que, defendendo a tese de que eles são melhores para a saúde, faz sentido que, se eles têm um impacto positivo na sua utilização, faz sentido que, de facto, eles tenham menos carga fiscal. Um, Por outro lado, ainda uma pergunta mais global, peço desculpa, estava aqui a olhar para as minhas notas e às vezes eu próprio deixo de perceber a minha letra, vai, estava aqui a perceber o que é que tinha, escrito, mas pronto, estava só aqui a tentar ler uma nota que tinha tomado, que me parece também relevante, que é saber se há hoje já um impacto, já a nível europeu, sobre a utilização deste tipo de cigarros em detrimento dos outros, impactos naturalmente na saúde pública, também impactos financeiros, naturalmente pelo impacto positivo que possa ter na saúde pública, se há esses dados. Isto são todos dados muito importantes para nós podermos de alguma forma também equacionar, avaliar e de alguma forma estudar aquilo que é a proposta essencial. Segundo me pareceu, a proposta essencial é basicamente uma revisão daquilo que é a carga fiscal sobre este tipo de produtos, tendo em conta o efeito positivo que tem na saúde e de alguma forma separá-lo daquilo que é a carga fiscal que o cigarro convencional tem. Basicamente também saber da vossa parte caminhos é que podemos de alguma forma seguir nesse sentido. Está bem? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então tem a palavra agora o Sr. Deputado do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Cumprimentá-los e pedir desculpas pelo meu atraso, enfim, por uma situação incompreensível. Na minha agenda não constava, portanto foi retirado. Pensei que tivesse havido um adiamento, mas constato que, felizmente, se manteve esta audição e, portanto, muito agradeço a disponibilidade para aqui estarem, também para nos esclarecerem relativamente, portanto, à problemática inerente, nomeadamente quanto à tributação destes produtos, não é? Portanto, queria começar por cumprimentar a Aprovap, agradecer os contributos. Evidentemente que constatamos, e para mim também é uma surpresa, e mercê de haver possibilidade de esclarecimentos com este pormenor técnico, penso que é também para nós deputados muito importante, porque eventualmente não há percepção, nomeadamente quanto àquilo, se fizermos o cotejo entre a tributação dos cigarros e deste tipo de produtos, não há uma percepção imediata de que há uma diferença tão significativa e, portanto, é interessante constatar isso. Eu recordo-me daquilo que tem sido a problemática relativamente, enfim, a estes novos produtos face àquilo que é o tabaco ou os cigarros tradicionais, terá havido, pelo menos há alguns anos atrás, é uma questão que eu aqui deixo, de saber se isso se mantém ou não, porque eu recordo-me que era a OMS, que era a Direção-Geral de Saúde, tinha algumas reservas, portanto, quanto à melhoria para a saúde pública desses sucedâneos. Portanto, aparentemente, aquilo que é a percepção comum, evidentemente, nos parece ser muito mais sofisticado, menos poluente e, portanto, menos danoso para a saúde pública, mas não sei se isso já terá tido reflexos por parte das entidades competentes, quer a nível internacional, quer a nível nacional. Portanto, era uma questão que eu aqui deixava, porque isso é muito importante também para aquilo que será a nossa conclusão quanto às medidas fiscais. Portanto, este tipo de impostos tem um fim extrafiscal muito significativo, portanto, visam arrecadar receitas, por exemplo, no caso do imposto sobre o tabaco, é no seu total à volta de 1.200 mil milhões de euros, não é? Portanto, dá para ver que a grande maioria são receitas provenientes de cigarros. No entanto, constato que, apesar de ser um nicho, é um nicho cada vez mais fortalecido. Portanto, houve uma evolução de, por exemplo, 2018 para o corrente ano, de 38 milhões para 51 milhões. Portanto, continua a haver uma tendência para a substituição do consumidor em benefício destes produtos. Portanto, isso é algo que eu, enfim, constato, mas evidentemente que a questão que eu aqui queria colocar tem muito a ver com isso. Portanto, dizia eu que este tipo de tributos tem um fim extrafiscal muito significativo, portanto, visam colmatar externalidades negativas, no caso, os prejuízos para a saúde, no caso do tabaco, e nessa medida se terão algum elemento que possam também aduzir e contribuir para esse esclarecimento, tendo em vista, no fundo, suportar também aquilo que é proposta. E agradeço uma vez mais a disponibilidade e peço mais uma vez desculpa pelo atraso e agradeço a vossa compreensão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, agora então, para esclarecerem aquilo que tiverem por conveniente, portanto, até um limite de 6 minutos, que é o somatório das duas intervenções anteriores, devolvi a palavra. Obrigado.
Muito bem. Muito obrigado pelas vossas questões, não tem nada que se desculpar, acontece perfeitamente, nós próprios também chegamos um pouco atrasados por uma dificuldade acrescida no parqueamento, mas felizmente ficou resolvido quer do seu lado, quer do nosso, por isso não tem nada que se desculpar. Respondendo diretamente àquilo que foram as vossas questões, há aqui pontos comuns, quer do seu deputado do PS, quer do seu deputado do Partido Social Democrata, nomeadamente referentes à questão científica, ou seja, como referi, temos uma vasta resenha científica, que eu fiz questão de não a trazer aqui, porque estava convencido que a Assembleia estava em posse dessa mesma resenha científica, uma vez que a deixamos ficar em 2020, mas farei questão de, quando enviar o documento digital da apresentação, fazer acompanhar também esta resenha científica para que melhor possam consultar e inteirar-se daquilo que é a realidade que aqui vos apresento. Ou seja, estamos a falar de centenas de artigos científicos, artigos peer-reviewed, não é um artigo qualquer, é um artigo revisto pelos pares, é ciência pura, é ciência comprovada, por isso não é propriamente algo, não são white papers com opiniões inatas, são é a ciência realmente que interessa. Respondeu-lhe muito claramente àquilo que me perguntou, ou que nos perguntou, relativamente à comparação, se temos uma noção da magnitude comparativa entre o vaporizador, o cigarro eletrónico, e aquilo que são as realidades inerentes ao tabaco convencional, digamos assim. Temos, não é nossa, infelizmente, como disse, temos apenas um artigo científico publicado a nível nacional, mas temos realidades externas que nos comprovam isto mesmo. Dou-lhe novamente a realidade daquilo que apresentei aqui, que é o Reino Unido, onde considera que 95% de redução existe quando é substituído o cigarro convencional pelo cigarro eletrónico. 95% de redução em termos de dano ou de prejuízo para a saúde do utilizador. Da mesma maneira, temos também um estudo proveniente de França, recente, do Instituto Pasteur, que nos dá a realidade relativa à comparação hierárquica em termos de dano para a saúde do utilizador dos três sistemas: vaporizadores, tabaco aquecido e cigarro convencional. Tomaram por base o malefício de 100% inerente ao cigarro convencional e consideraram que existe uma redução de 90% no que diz respeito à utilização do tabaco aquecido, ou seja, tem apenas 10% da expressão em termos de prejuízo, e o cigarro eletrónico tem 1%. Existe uma redução de 99% naquilo que é o teor de toxicidade inerente a estes sistemas. Por isso, são apenas dois exemplos, como disse, dar-vos-ei depois a possibilidade de poderem consultar a resenha científica que preparamos e que está atualizada relativamente àquilo que foi de 2020, com ainda mais estudos. Perguntava-me também se, em termos práticos, existe alguma realidade que possamos aqui apresentar para dar exemplo daquilo que outros governos poderão estar a fazer. Dou-lhe, por exemplo, a realidade do Reino Unido novamente, pegando outra vez nestes dois pressupostos que acabei por trazer para a apresentação, onde 13 a 14 milhões de pessoas deixaram já de fumar por intermédio dos cigarros eletrónicos. Em França são 7 milhões, por isso, posso ir ainda um bocadinho mais longe, dizendo que o próprio Reino Unido está neste momento a implementar sistemas de apoio aos fumadores nos próprios hospitais, por intermédio do cigarro eletrónico, oferecendo-lhes dispositivos para que as pessoas possam ser aliciadas a largar o tabaco convencional em detrimento do cigarro eletrónico. Tudo subsidiado pelo próprio sistema de saúde britânico. Esta é a realidade tangível a dois países que temos que, como referência a nível europeu e como desenvolvimento investigativo em termos científicos, sem igual. Falou no efeito positivo dos cigarros eletrónicos. Eu aqui vou discordar. Não existe um efeito positivo. Isto é uma das coisas que eu quero que fique muito claro. Nós não estamos aqui a vender um medicamento. O cigarro eletrónico não é um medicamento. Ele não é inócuo. Ele traz riscos. Ninguém deve optar por um cigarro eletrónico se não tem uma adição tabágica. Não é esse o pressuposto. O pressuposto do cigarro eletrónico é precisamente a cessação tabágica, o que pressupõe que a pessoa tenha que ter uma dependência tabágica para poder recorrer a estes sistemas, porque eles trazem malefícios, não são inócuos. Reduzidos, quando comparativamente, mas existem. Okay? Falou-me ainda da evolução do mercado nacional. Há um marco histórico que, infelizmente, caracteriza muito bem aquilo que poderá ser a resposta à sua questão, que é o marco da introdução deste mesmo imposto que estamos aqui a discutir hoje. Em 2015, Portugal introduziu este imposto numa magnitude ainda superior àquele que temos hoje. Isto levou a que houvesse uma redução de mais de 50% do tecido empresarial nacional, e mais de 60% do número de utilizadores. Ou seja, estávamos nas nossas análises, estávamos com cerca de 600 a 700 mil utilizadores na altura de cigarros eletrónicos, passamos a ter pouco mais de 100 a 150 mil. O tecido empresarial reduziu numa magnitude de 500 para 600 empresas para uma realidade atual de cerca de 200 empresas. Por isso, isto é precisamente a evolução que é pautável de acordo com a introdução, ou desde o momento que foi introduzida, esta carga fiscal sobre estes sistemas. O Sr. Deputado do Partido Social Democrata referiu aqui as reservas que existem por parte da Organização Mundial da Saúde e da Direção-Geral de Saúde. Elas existem ainda, ok? E vão existir sempre, porque para conseguirmos um processo epidemiológico de longa duração, que caracterize ou não a realidade a 100% inerente a estes produtos, não podemos consegui-lo num tão curto espaço de tempo. Por isso, enquanto isto for uma realidade expectável, enquanto quisermos assentar as nossas dúvidas nesta mesma premissa, nunca vamos ter uma certeza absoluta daquilo que estamos a fazer. O que todos os estudos, ou a grande maioria dos estudos, indiciam é que precisamente existe uma redução de uma magnitude considerável no que diz respeito ao risco perceptível por parte do utilizador. Como disse e apresentei aqui, o próprio relatório do Programa Nacional de Controlo do Tabagismo dá conta desta redução de dano ou redução de toxicidade inerente a estes novos sistemas. E é isto que nós pretendemos, é que não sejam descurados sob a premissa de que ainda é preciso mais e será sempre preciso mais. E é sempre bom que mais se desenvolva em termos científicos e acreditamos nós que quanto mais tempo passe, melhor viremos a ver comprovada esta nossa alegação. E creio que com isto terei respondido à maior parte das questões, ou se não todas, creio que não me falhou nenhuma. Se eventualmente vos restar alguma dúvida adicional ou que me tenha falhado aqui em termos de resposta às que haviam apresentado, queiram fazer o favor de me alertar para o efeito e eu tentarei dar o meu melhor para clarificar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não sei se os senhores deputados têm... Sim, força.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas em complemento, relativamente, por exemplo, ao mercado espanhol, constato que não é, enfim, faz a comparação com a Europa. Em Espanha não há nível de tributação, é zero, não é? Daquilo que eu compreendo, deve ter de decorrer do facto da diretiva não impor nenhum nível mínimo de tributação para este tipo de produto ainda, não é? Mas qual é que tem sido o resultado, a evolução, por exemplo, face àquilo que é, portanto, o mercado, que é o vizinho, taxa zero, bem como a preocupação de vendas transfronteiriças. Se tem um pouco a noção da concorrência que possa advir do facto de este produto não ser tributado, se há muita aquisição por parte de consumidores em Espanha, portanto era uma questão que eu aqui deixava e agradeço uma vez mais a atenção.
Só, não sei se ficou com alguma questão por responder, não? Pronto, então...
Com certeza. É uma pergunta importante e seria, de facto, a forma mais fácil de trazer aqui dados, era por intermédio do mercado espanhol, com o qual mantemos alguma afinidade e algumas relações, inclusive, associativas. Optamos por não o fazer porque ficamos convencidos que seria fácil demais e poderia, eventualmente, levantar algum tipo de suspeitas. Mas é uma pergunta pertinente e a realidade do mercado espanhol é uma realidade que tem mais de 10 vezes aquilo que são os utilizadores nacionais, um tecido empresarial representado por mais de 10 vezes aquilo que tem em termos nacionais. Relativamente à pergunta que me fez, às vendas transfronteiriças, eu vou dividir a minha resposta em duas partes. A primeira, na parte legal ou tutelar. Não existe nenhum controle, ou seja, os espanhóis, o governo espanhol, a autoridade espanhola, não está minimamente preocupado se há um cumprimento legal por parte dos espanhóis no que diz respeito às vendas transfronteiriças ou não, porque eles permitem a venda transfronteiriça e a compra transfronteiriça internamente. Por isso, obviamente que não se vão preocupar com aquilo que é a realidade do país contigo, neste caso de Portugal, e se nós temos uma legislação diferente da deles, ou seja, que permitindo os seus próprios utilizadores que façam uma utilização do comércio online, inclusive externo, não vão controlar a exportação dos próprios produtos para um mercado que o impede. E depois vou-lhe fazer outra realidade, que é por parte dos utilizadores portugueses. Ou seja, aqui claramente existe um desafio que é imposto precisamente pela parte legal portuguesa aos próprios utilizadores. Se temos uma realidade em Portugal em que, como lhe demonstrei aqui, uma carga fiscal exclusiva no imposto de tabaco de 3,20 euros, ao qual tem dupla tributação associada com o IVA, com uma série de outras questões em termos burocráticos que aumentam o preço de venda ao público para 5,25€ daquilo que é o formato mais convencional do líquido contendo nicotina a nível nacional, sendo ele vendido por 1€ em Espanha, é um claro desafio aos utilizadores. E os utilizadores não se farão gorados em procurar soluções, ainda que elas sejam ilegais, e que inclusive que sejam manifestamente reconhecidas e reconhecidas pelo nível de utilizadores nacionais.
Muito obrigado pelos esclarecimentos. Portanto, posto isto, damos então por terminada esta audiência. Resta-me agradecer, em nome de todos os senhores deputados, o vosso contributo, e aproveitava para recordar os diferentes partidos, portanto, que amanhã, pelas 12 horas, temos a Associação Sindical dos Profissionais de Polícia, pelas 2, a Euronext, e a FESAP, pelas 2h45. Portanto, julgo que isto já terá sido disputado para as agendas, mas fica só o recordatório. Portanto, resta-me agradecer mais uma vez à vossa associação e aos senhores deputados que estiveram aqui hoje presentes e aos diferentes partidos. Muito obrigado e até à próxima.